Em seu primeiro discurso na tribuna do Senado Federal, o senador Wellington Dias destacou que a missão do governo de Dilma Rousseff de erradicar a miséria no Brasil não será fácil e defendeu investimentos em educação. Sobre o assunto, converso agora com o senador pelo PT do Piauí. Bom dia, senador Wellington Dias.
Bom dia. É um prazer muito grande. Eu devo dizer que sou favorável a que a gente trabalhe a erradicação da miséria. É lamentável que um país com tanta riqueza como o Brasil e a gente ainda tenha que conviver com pessoas que não têm o que comer todo dia, que não têm o suficiente, né, o que a gente chamaria de uma ração para comer todo dia. Eu acho que tivemos um avanço muito grande durante o governo do presidente Lula, quando se trabalhou uma transferência de renda em diversas áreas. Eu cito Bolsa Família, uma quantidade maior de pessoas que foi beneficiada com o Bolsa Família em todo o Brasil. No meu estado, por exemplo, nós chegamos a ter 55% da população no Piauí contemplado no Bolsa Família. Era um dos estados que registrava proporcionalmente um dos maiores índices de pobreza no Brasil. Tivemos uma redução, além do Bolsa Família, eu destaco o atendimento também com transferência de renda e outras formas à pessoa com deficiência, a mulher e o homem do campo, o índio, um atendimento especial às comunidades quilombolas, o programa Luz para Todos, enfim. E o que eu verifiquei nesse período é que não basta só ter dinheiro, não basta só ter a vontade política. Há uma geração muito grande que durante a vida inteira esteve na miséria e é impossível a gente resolver o problema da miséria se não tiver avanço na educação. Uhum. Eu tenho afirmado que exatamente a falha da sociedade na educação que levou essa quantidade de pessoas à miséria. Eu tenho andado pelo planeta, por exemplo, agora recentemente estive dando a convite, fui à região ali da Califórnia, do Texas, do Arizona, nos Estados Unidos. Um lugar completamente árido, uma situação onde a natureza é completamente desfavorável, mas as pessoas, pela via da educação, encontraram uma forma de ter uma vida digna. E do outro lado, situações como Maranhão, Piauí, Alagoas, Pará, ou seja, estados com um potencial gigantesco, mas quando a gente verifica os indicadores de educação, uma vergonha ainda, muito analfabetismo, ainda uma situação de muita atraso na profissionalização, e isso resulta numa desigualdade local, ou seja, o domínio, não é, de interesses de alguns termina colocando em maior dificuldade para outros. Por isso que eu acho que a educação, principalmente essa educação centrada na profissionalização, com cursos de curta duração, não só garantir o ensino básico para toda uma geração. No meu estado, nós reduzimos o analfabetismo, crescemos o ensino fundamental, crescemos o ensino médio e superior, e principalmente as novas gerações, o analfabetismo que eu recebi lá como governador em cerca de 32% da população com mais de 15 anos, nessa nova geração ficou em torno de 1,5%. E essa geração lá atrás caiu para abaixo de 20%. Então eu creio que esse é o caminho que tem que investir mais. E ele leva tempo, é isso que eu alerto a presidente Dilma. Quer dizer, você pegar alguém hoje que está com 80, 70 anos e ela nunca estudou na vida e botar numa sala de aula, não é fácil. Eu cito esse exemplo para mostrar o quanto é um grande desafio.
Pois é, o senhor falou nessa união, né, entre transferência de renda e também a questão da educação, porque em muitos casos, se tira-se o programa de transferência de renda, como não há um investimento pesado em educação, acaba não tendo o efeito esperado essa transferência, não é?
É verdade. Veja só, o desafio agora, nós vamos ter que ter o que eu chamo de a porta de saída dos programas sociais pela via da emancipação definitiva. Acho que esse é o grande caminho. De um lado, é preciso incentivar o empreendedorismo. Nós não podemos cair nessa onda de achar que vai ser só o emprego. Se a gente formar mão de obra só para o emprego, nós vamos ter uma redução da média, da massa salarial, por conta de que os empregadores serão poucos e vão aproveitar o excesso de profissionais, como já acontece hoje em algumas áreas, e reduzir a sua remuneração. Bom, o fato é que nós temos uma parcela da população que está, hoje está mais fácil, a gente tem que trabalhar com o banco de dados do próprio Bolsa Família. Ora, se eu tenho milhões de famílias que estão ali, é aquele público que eu tenho que trabalhar. Uhum. Qual é o perfil daquela família? Ela tem 4, 5, 6 pessoas. Quantas têm mais de 16 anos? Quantas estão em idade de trabalhar? O que estão fazendo? Qual é a vocação? Já trabalhou alguma vez? Ah, então ela vai ter que ser qualificada. Ela tem possibilidade de fazer um curso para a área urbana ou para a área rural. É para trabalhar na área de serviços, na área de produção, ou seja, e ali é preciso ter a qualificação, tá certo? E aí, de novo, a educação tem que chegar lá onde essa pessoa está. Nós trabalhamos algumas experiências como um caminhão de qualificação, que qualifica pessoas para a área de informática, qualifica para a área da construção civil, servente de pedreiro, assentador de piso, para o setor elétrico. Nós fizemos uma combinação com o Luz para Todos, e acho que aí o poder do governo, tanto federal, que tem os seus programas como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e um conjunto de outros programas, o governo estadual, que também dirige vários programas, programa do leite, programa do compra direta local, da agricultura familiar e vários outros programas, o município, que também trabalha com merenda escolar, enfim. Então eu acho que a gente, casando os programas sociais com um plano de qualificação, ele dá resultado. O Piauí foi considerado em 2009 o estado empreendedor do Brasil, ou seja, o estado que mais tem empreendedores no Brasil, com 18% da população com mais de 16 anos. E foi proporcionalmente um dos estados que mais gerou emprego. Somos o 6º estado brasileiro em geração de emprego. Então, eu acredito que se a gente direciona, é preciso criar uma modelagem que vença essa questão de um mundo globalizado. Eu, por exemplo, nós testamos lá uma central de cooperativa na área de apicultura, na área da cajucultura, estamos testando agora em outras áreas, em que o dono da cooperativa, que na verdade é uma base industrial, é o próprio homem do campo, nesse uhum. caso do caju e do mel. Ele que antes vendia o mel por R$1, R$2 na mão de atravessador o litro, hoje ele alcança até R$8 pelo quilo, que é menos que um litro, tá certo?
Sim.
Então, e esse mel é entregue nessa cooperativa, que vai para uma central, que é uma base industrial, agrega valor. Como ele processa uma quantidade gigantesca de mel, ele consegue vender para o grande mercado por um preço competitivo, com valor agregado, e quem ganha esse lucro, que seria da indústria, é o dono, que é o produtor. Cito esse exemplo para mostrar que a gente tem que trabalhar com alternativas que possam dar solução para a empregabilidade. É gerando emprego que a gente reduz, por exemplo, o número de pessoas do Bolsa Família, uhum. reduzindo a economia que a União faz, permite inclusive aumentar a renda dos que ficam. E isso também é um passo para sair da miséria.
E trazer os que precisam ainda também, não é, senador?
E trazer os que precisam, os que não entraram ainda. Eu acho que, se você tem uma ideia, quer dizer, o país abre vagas, tá certo, para as pessoas do Bolsa Família, e ainda tem gente de fora.
Uhum.
Isso é só uma demonstração. Não basta só ter dinheiro aqui. Se não tiver o que eu chamo de uma política de casa em casa, você precisa pegar a rede do agente de saúde, que é para ter, vamos dizer assim, o cadastro de todas as famílias do país com assistência na área da saúde. Se a gente não tiver a capacidade de ter uma capilaridade dessa, que descubra, olha, nessa casa aqui tem gente, as pessoas não têm renda suficiente, aqui tem fome, aqui tem pessoas sem alfabetização, tem pessoas sem qualificação profissional, tem pessoas com característica de uma condição de miséria. Então tem que focar naquela casa ali, aquela família ali. É, se tem programa de habitação, tem que ir para ali. Se tem programa de qualificação, tem que ir para ali. Se não fizer isso, os que já têm vão ter uma outra casa, vão ter uma outra profissão e aquela ali ficou de fora. Então, eu digo que não é uma operação simples, porque realmente ela depende, vamos dizer assim, de uma rede muito ágil e competente e uma participação forte da sociedade.
E essa questão do investimento na educação e sobretudo na formação profissional técnica é muito discutida, porque há a previsão de que, e já há essa realidade, de que falta mão de obra qualificada no Brasil devido ao crescimento da economia, né? Isso pode travar o crescimento da economia, inclusive, né, senador?
Olha, o Brasil distorceu em muito. Ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu era deputado federal na época, tivemos uma medida muito ruim, que foi praticamente proibir a abertura de cursos técnicos profissionalizantes no Brasil. Graças a Deus, agora já no governo do presidente Lula, nós conseguimos mudar isso e ampliar a presença do Instituto Federal. O meu estado, por exemplo, o Piauí, nós só tínhamos Teresina e Floriano, que tinha duas cidades de 224 que tinha ensino técnico pelas antigas escolas técnicas, como a gente chamava, depois transformado em Instituto Federal. Nós chegamos agora a 15 regiões e a meta é chegar a 35 regiões do estado. É isso que tanto eu como a bancada federal do Piauí, o governador Wilson Martins, enfim, estamos trabalhando junto ao ministro Fernando Haddad. O estado, o governo do estado, só tinha 5 escolas técnicas. Eu deixei com 54 escolas. Qual é a meta? A gente tem que chegar com o ensino técnico, seja com o modelo presencial, onde você tem ali uma cidade, por exemplo, como Picos do Piauí. Lá é para ter um Instituto Federal e é para ter uma escola técnica estadual. Mas nas cidades da vizinhança, as cidades polos, ali tem Geminiano, Bocaina, várias outras, a gente pode ter as chamadas escolas que é um misto de ensino à distância e presencial. Você pode ter, para resolver o problema de falta, escassez de professor especializado em determinadas regiões, ele faz a sua aula à distância, hoje com banda larga, com internet chegando a todo o Brasil, isso é possível, e ele faz aula presencial. Ele vai lá uma semana a cada 15 dias, de acordo com a grade que ele vai ministrar, para aula presencial, onde tem a parte de laboratório, onde tem a aplicação de provas, etc. A gente testou esse modelo, eu estive agora na cidade de Monsenhor Gil, para citar um exemplo, próximo de Teresina, já na formatura de jovens, tanto na área do campo como na área urbana, nessa modelagem. E fazer cursos para as áreas que o Brasil precisa. Por exemplo, você muitas vezes tem a educação formando gente para um lado e as pessoas demandando emprego sem a qualificação para aquelas áreas que você tem vaga. Então, é algo que tem que ser feito combinado. Acho que quem tem que coordenar, hoje eu inclusive sou radical, eu acho que qualquer ministério pode trabalhar a formação, mas quem tem que coordenar tudo é a educação. A educação tem que estar integrada com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho sabe hoje que está faltando pedreiro, que está faltando motorista de máquina pesada, que está faltando técnico para manutenção de equipamento hospitalar, que está faltando engenheiro, que está faltando arqueologista, que está faltando, enfim, um conjunto de profissionais espalhados pelo Brasil todo. Ora, se eu sei quais as necessidades de cada região, se eu sei, além disso, qual é o potencial de expansão de outras regiões. Por exemplo, os Cerrados do Piauí vai ter uma expansão na produção não só de soja, mas também agora de trigo, de milho, de frutas, enfim. Se tem outras regiões ali que é fruticultura irrigada, se tem outra região que é mineração, tem outra região que é turismo. Ou seja, se você tem esse plano, você tem que ter junto com ele o plano de qualificação. Quais as profissões que eu preciso na área do turismo? Você vai elencar lá, nós elencamos no Piauí, são 32 profissões. Você precisa do garçom, do cozinheiro-chefe, do operador, do gerente de hotel, do transportador de turistas. Você tem 32 profissões e a escassez é muito grande no Brasil inteiro. Uhum. Então, se a gente não trabalhar o plano de crescimento econômico com o plano de qualificação, nós não vamos a lugar nenhum. E isso é o que faz o Brasil, muitas vezes, não ter o ritmo de crescimento de emprego e de empreendimentos que poderia ter.
Exatamente. Senador Wellington Dias, muito obrigado por atender a Rádio Senado, pela gentileza da entrevista. Um bom dia, até uma próxima oportunidade, senador.
Eu que agradeço, um bom dia e estou à disposição.
Obrigado, senador Wellington Dias, do PT do Estado do Piauí, falando sobre a questão da educação, do crescimento da economia e também dos programas de transferência de renda.